Vocês que estão aqui hoje estão de parabéns, porque realmente está uma noite fria. Está gelando tudo, né? E algumas igrejas estão fechadas, não vão ter culto hoje, mas aqui estamos, pela graça de Deus. Eu trouxe uma mensagem para hoje, mas estava querendo expor para vocês uma opção. Eu estive estudando durante vários dias, o capítulo 11 de Daniel. E se vocês quiserem, nós poderíamos partilhar com vocês algumas coisas aqui do capítulo 11 de Daniel. Ou podemos apresentar o sermão hoje. Temos um sermão que foi preparado em cima de Lucas capítulo 7. E temos aqui a proposta de Daniel capítulo 11, versos 31 em diante. O que vocês acham? Provavelmente, irmãos, vocês nunca ouviram um sermão, porque eu também nunca ouvi um sermão, sobre Daniel capítulo 11, versos 31 em diante. Este é um capítulo que não é estudado. Nem na faculdade de teologia, nós nunca estudamos, e não se fala quase nada sobre esse capítulo 11 de Daniel. Embora seja a maior visão que Daniel teve. Se você comparar a visão do capítulo 2, do capítulo 7 e do capítulo 8, porque são quatro visões, né? Aqui no livro de Daniel, são quatro visões. Capítulo 2 é a estátua, não é? O capítulo 7 são os quatro animais, e o capítulo 8 são dois animais. Mas se você comparar, você vai perceber que a visão do capítulo 11, a introdução é o capítulo 10. O capítulo 10 todinho é a introdução da visão. Um capítulo inteiro só para a introdução. E aí o capítulo 11 tem então 45 versos. Para não falar que o capítulo 12 pertence também a visão do capítulo 11, tá certo? Porque a Bíblia, quando foi escrita, não tinha o quê? Capítulos. Foi escrita, então, ao serem divididos em capítulos, então eles deixaram essa parte final como se fosse outra, mas é a mesma visão. Então, é a maior de todas as visões que Daniel teve, mas é a menos estudada. Você pode pegar qualquer livro que nós tenhamos sobre profecias de Daniel, e vocês não vão encontrar vão encontrar 2, 3, 4, 5, 6 páginas sobre o capítulo 11 de Daniel. Bem pouca coisa mesmo. Mas, interessante, irmãos, quando vocês estudam o capítulo 2 de Daniel, vocês percebem que o capítulo 2, ele apresenta os quatro impérios mundiais. Cabeça de ouro representando Babilônia, peito e braços de prata representando Medopérsia, o quadril de bronze representando a Grécia e as pernas representando Roma. E os pés em parte de barro, em parte de ferro, com 10 dedos representando a divisão do Império Romano e aí a pedra que é a volta de Jesus. A visão do capítulo 2 nos leva até o ano 476, que houve a divisão do Império Romano e o surgimento das 10 nações da Europa. E aí não fala mais nada, aí só fala da pedra, certo? Mas a pedra é a volta de Jesus, ainda não aconteceu. Mas para no ano 476, que foi a divisão do Império Romano, a derrocada do Império Romano. Mas quando você chega no capítulo 7, você percebe que a visão ela é repetida, o leão representando Babilônia, o capítulo 7, o urso representando a Medopérsia, o leopardo representando a Grécia, e o animal terrível com 10 chifres representando o Império Romano, e os 10 chifres representando os mesmos 10 dedos, lá do capítulo 2, que são as 10 divisões do Império Romano. Só que o capítulo 7 não para em 476. Por quê? Porque os 10 chifres representando as 10 nações que surgiram do Império Romano em 476... que é a data do capítulo 2, é a data limite do capítulo 2, não é a data limite do capítulo 7. O capítulo 7 não mostra só os 10 tipos representando as 10 nações que surgiriam do Império Romano. Mostra também uma ponta pequena, um chifre pequeno surgindo no meio dos 10. Opa, isso já não tinha lá no capítulo 2. Isso já está avançando no tempo. Para frente de 476. O surgimento da ponta pequena, do chifre pequeno, que representa o poder papal. E esse chifre pequeno surgiu em 538. O capítulo 2 acabou em 476. O capítulo 7 avança 538. Aí fala de um tempo, dois tempos, metade de um tempo, os 1260 anos, que é o poder papal, perseguiria o povo de Deus, que começou em 538 e terminou em 1798. Estão vendo até onde já nos levou o capítulo 7? 1798. Até onde nos levou o capítulo 2? 476. Capítulo 7 já nos avançou para 1798. Agora, irmãos, quando você chega no capítulo 8, você percebe que a profecia não para em 1798. Quando você chega no capítulo 8, fala que a verdade seria lançada por terra, o santuário seria destruído, e foi feita a pergunta, até quando vai durar a doutrina do santuário lançada por terra, a verdade lançada por terra, até quando vai durar isso? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário vai ser purificado. As 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos, que começaram em 457 a.C. e se estenderam até 1844 depois de Cristo. 1798 já ficou para trás. 476 já ficou para trás. Certo? O capítulo 8 já joga você no futuro. 1844. Início do juízo celestial e a proclamação das três mensagens angélicas na Terra. Começando em 1844, começou o juízo no santuário celestial e começou na terra a proclamação do juízo celestial. Porque Deus não podia começar o juízo no céu, no anonimato, às escondidas, sem saber ninguém saber de nada. Deus não faz assim, Deus não trabalha para você se perder, Deus trabalha para você se salvar. Então ele não faz um juízo sem proclamar e notificar as pessoas que estão sendo julgadas de que o juízo está acontecendo. Por isso vieram as três mensagens angélicas, que começaram a ser proclamadas na terra, enquanto que o juízo começou no céu, 1844. Vocês veem que as profecias de Daniel, elas são progressivas. Alguém diz assim, não, mas elas são repetitivas. São repetitivas para poder avançar. Elas repetem para poder avançar. Faz uma recapitulação e avança, recapitula e avança, recapitula e avança. Agora, irmãos, se o capítulo 2 nos leva até o ano 476, se o capítulo 7 nos leva até o ano 1798, se o capítulo 8 nos leva até o ano 1844, é de se esperar que o próximo bloco profético, que é o capítulo 11, que é o maior de todos, nos leve para frente de 1844. Isso é lógico, isso é coerente. Isso é óbvio. É óbvio. Porque são quatro blocos proféticos. E os três vão avançando no tempo, vão avançando no tempo. E foi no ano de 1904, que Ellen White escreveu, isso está em Testemunhos Seletos, ela escreveu, a profecia foi me mostrado que os últimos acontecimentos que estão ocorrendo no mundo e que a profecia do capítulo 11 de Daniel em breve vai se cumprir. Em breve vai ter o seu cumprimento final. Quando ela escreveu isso? 1904. Em breve a profecia do capítulo 11 vai ter o seu cumprimento final. Ou seja, a profecia do capítulo 11, ela não para em 1844, ela avança no tempo. Se o capítulo 8 chegou até 1844 e mostrou o início do juízo celestial, que foi 1844, é de se esperar que o capítulo 11 esteja falando de coisas que aconteceriam depois de 1844. Começa no tempo da Medopérsia, repetindo, Medopérsia e Grécia, e aí veio Roma, vem repetindo tudo como os outros repetem também. Mas não para, ele avança no tempo. E com efeito, irmãos, aqui no capítulo 11, no verso 30, no 31, capítulo 11, o verso 31, vocês vão observar que o capítulo 11 é uma briga entre rei do norte e rei do sul. Rei do norte e rei do sul. A igreja adventista, ela é unânime em crer, em pregar, que o rei do norte representa o papado e o rei do sul representa o ateísmo. Literalmente, o rei do norte representava Roma e o rei do sul representava o Egito. Literalmente, era a guerra entre Roma e Egito. Mas depois que o Império Romano deixou de existir e que surgiu em Roma aquilo que nós chamamos Roma Papal, então Roma Papal se tornou o rei do norte, porque Roma Imperial deixou de existir. E o rei do sul continuou sendo simbolizado pelo Egito, mas simbolicamente o ateísmo, em todas as suas formas. Então nós vamos encontrar aqui, no capítulo 11, verso 31 em diante, o que faria o rei do norte, não é? No verso 31 diz que sairia a este rei do norte, que aqui nós entenderíamos como sendo Roma Papal. Sairia a ele o quê? Uns braços. E o que ele faria? Profanaria o santuário. Nesse tempo já não existia mais santuário terrestre. Já é o santuário celestial. Roma faz tudo o que pode, Roma Papal faz tudo o que pode para destruir a doutrina do santuário celestial, onde Jesus intercede por você, como sacerdote nosso, como advogado nosso, como juiz no juízo celestial. Essa doutrina, esse ensinamento bíblico, que nenhuma outra igreja prega no mundo, só a igreja adventista prega a doutrina do santuário celestial e do juízo celestial, ela foi lançada por terra, mas está sendo pregada no mundo todo hoje. Mas Roma Papal trabalha contra a doutrina do santuário. Aqui diz, sairão a ele, ao rei do norte, Roma Papal, uns braços. Quando nós lemos o livro O Grande Conflito, ali Deus diz que Roma Papal apelaria para os braços do poder civil. Diz lá, Roma Papal apelará para os braços do poder civil. E juntos, romanistas e protestantes se uniriam para impor o decreto dominical. Como o decreto dominical seria imposto? Saindo-lhe uns braços, os braços do poder civil. Estariam ajudando Roma Papal, um poder religioso, teria ajuda dos braços do poder civil de uma outra nação, para impor o quê? O decreto dominical. Aqui no capítulo 11, verso 31, o decreto dominical se chama o quê? Estabelecendo a abominação, está vendo o final do verso 31? Estabelecendo o quê? Abominação desoladora. Nesse caso, a abominação desoladora no tempo do fim seria a imposição do decreto dominical. Alguém diria, mas a abominação desoladora já foi estabelecida também no passado? É óbvio, porque o decreto dominical não é novidade. Não é novidade. O decreto dominical foi imposto quando? Primeira vez. 7 de março do ano 321, através de Constantino. Então a abominação desoladora, ou seja, a destruição da doutrina do santuário, já começou desde o princípio. E a santificação do domingo como um dia sagrado, um dia santo, começou já desde o quarto século. Mas nós sabemos que agora, no tempo do fim, haverá novamente a imposição da abominação desoladora. Quando a lei de Deus será anulada no mundo. A lei de Deus, que representa e reflete o caráter de Deus, será anulada nesta terra. Anulando a lei de Deus, estão anulando Deus. estão anulando Deus. E ao santificarem o domingo, estavam adorando o anticristo. Estão adorando um poder que, segundo diz lá em 2 Tessalonicenses, se assenta no trono de Deus, querendo parecer Deus. Mas ele é o homem do pecado, o filho da perdição. Isso está em 2 Tessalonicenses. Portanto, irmãos, no tempo do fim, sairia ele uns braços, os braços do poder civil, cumprindo o que está no grande conflito, para a imposição da abominação desoladora, que nós entendemos como sendo a imposição do decreto dominical. Qual é a dica, qual é a sugestão bíblica de que a abominação desoladora é o decreto dominical? Está em Mateus capítulo 24. A Bíblia explica a Bíblia. Aqui, se você entender o que é abominação desoladora, no capítulo 24 de Mateus, verso 15, você entende o que é abominação desoladora no tempo do fim. Abominação desoladora, capítulo 24 e o verso 15. Todos acharam? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, em outras palavras, abominação desoladora, de que falou o profeta Daniel? Jesus está falando, escuta, eu estou falando para vocês daquela abominação da desolação da qual falou Daniel, e que não veio ainda. Jesus está falando isso, não veio ainda. Quando vier, Jesus colocou a vinda da abominação da desolação para um tempo posterior a ele, logo posterior a ele. E aqui diz, quando virdes a abominação da desolação da qual falou o profeta Daniel, quando ela estiver no lugar santo, quem lê? Atenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado. Essa profecia que Jesus deu aqui, quem estiver em casa, fuja, quem estiver no campo, não volte para casa, quem estiver no telhado, nem desça, já fuja, não é? Essa profecia se cumpriu quando? Quando? Na destruição de Jerusalém. Quando você pega o livro Grande Conflito, quando você pega o Grande Conflito, no início do Grande Conflito, quando Ellen White descreve ali a visão que Deus deu para ela sobre a destruição de Jerusalém, ela menciona que quando o exército romano cercou a cidade de Jerusalém, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, lugar santo, e fincou ali em Terra Santa o estandarte idolátrico romano. Essa é a expressão que ela usa lá no Grande Conflito. E fincou, plantou ali naquela terra o estandarte idolátrico romano. Ele implantou a abominação desoladora da qual falou Daniel. Então, irmãos, a abominação desoladora tem a ver com o estandarte idolátrico romano plantado em Terra Santa. Agora, isso em se falando de Roma Imperial. A primeira vez que a abominação desoladora se cumpriu com Roma Imperial, quando Roma cercou Jerusalém, destruiu Jerusalém e ficou lá o estandarte dele, ou seja, a bandeira romana, estandarte idolátrico romano, profanando a terra e destruindo o templo. Mas ali no Grande Conflito, na página 25, e também no maior discurso de Cristo, página 105, página 105, maior discurso de Cristo, e Grande Conflito, página 25, Ellen White fala, esta profecia tem dupla aplicação. O que é isso? Ela vai se cumprir no tempo do fim. Em outras palavras, o estandarte idolátrico romano vai novamente ser o quê? Implantado no meio do povo de Deus. Lá, o estandarte idolátrico romano foi realmente a bandeira romana fincada em terra em Jerusalém. Agora, irmãos, não existe mais Roma Imperial, agora existe Roma Papal. e o estandarte idolátrico romano de Roma papal não é uma bandeira. É o quê? É o domingo. É o sinal da besta. É o sinal da autoridade papal. É o sinal que mostra para o mundo todo que ele tem autoridade para mudar a lei de Deus. É o sinal que ele colocou no lugar do sinal de Deus. O sinal de Deus é o sábado. Roma papal coloca um outro sinal no lugar do sinal de Deus, mostrando que ele também tem autoridade e que ele vai ser adorado por toda a terra. Por todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, como dizem Apocalipse capítulo 13, verso 8, todos a adorarão, adorarão a besta, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Este é o estandarte idolátrico romano do papado, que vai ser fincado no meio do povo de Deus. Essa é uma profecia que está em Apocalipse 13, que o domingo vai ser fincado como sinal da besta no meio do povo de Deus. Está também no grande conflito, mencionando que o domingo vai ser plantado no meio do povo de Deus como uma abominação. Uma abominação aos olhos de Deus. Estarão anulando Deus da face da terra. Adorando o anticristo, estarão desprezando o verdadeiro Cristo, Jesus. Por isso, irmãos, faz muito sentido entendermos que a abominação desoladora dos últimos dias é a implantação, a imposição do decreto dominical. Mas existem duas imposições da abominação desoladora, a do passado e a do futuro, porque a história se repete. A história se repete. Voltando agora para Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. O que vai acontecer com aqueles... Vejam aí o verso 32, irmãos. Aos violadores do concerto. Que concerto? Concerto de Deus. O concerto de Deus é ter a Jesus Cristo como Salvador e guardar os seus mandamentos. É o sangue de Jesus para perdão dos nossos pecados e a obediência aos mandamentos. Esse é o concerto, o novo concerto fundamentado no santuário celestial, ratificado com o sangue de Jesus. Mas muitos cristãos vão violar este concerto. Aos violadores do concerto, o que que Roma papal vai fazer? O que diz aí? Com lisonjas, perverterá. Muitos do povo de Deus serão pervertidos com lisonjas, com presentes, serão comprados e passarão para as fileiras do inimigo. Não é isso que o grande conflito menciona? Que muitos deixarão o povo de Deus e se unirão, passando a guardar o quê? O falso e espúrio sábado e abandonando o verdadeiro sábado bíblico. Aos violadores do concerto, ele, Roma papal, o rei do norte, não é? Com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece é o seu Deus. Quem é esse povo que conhece o seu Deus? O remanescente. O remanescente, o povo que conhece o seu Deus, se esforçará e fará proezas. Batizados pela chuva do Espírito Santo, enfrentando a besta que subiu do mar, enfrentando a besta que subiu da terra, enfrentando a besta que subiu do abismo, enfrentando Satanás, o papado e o protestantismo apostatado representado pelos Estados Unidos. O povo de Deus que conhece o seu Deus, estes enfrentarão quem? Essa trindade satânica formada pelo papado, Estados Unidos e Satanás, que é o dragão. Enfrentarão e farão o quê? Proezas em nome de Jesus. E diz o verso 33, irmãos, e os entendidos entre o povo de Deus, os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Quem são os entendidos entre o povo de Deus? Capítulo 12, a Bíblia explica a Bíblia. Capítulo 12 de Daniel explica quem são os entendidos entre o povo de Deus. Capítulo 12, o verso 3. Vamos ler juntos. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refugiarão como as estrelas sempre e eternamente. Quem são os entendidos no livro de Daniel? Os que a muitos ensinam a justiça e que refugiarão como as estrelas de Deus. Entendidos não na sabedoria do mundo, que é loucura para Deus, mas entendidos na profecia da palavra de Deus. Os entendidos na doutrina da salvação. Os entendidos na doutrina do santuário. Os entendidos na compreensão dos últimos acontecimentos. Ensinarão a muitos, ensinarão a justiça. Vejam agora, voltando para o capítulo 11 e o verso 33. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Parecido com o que nós lemos, né? Lá. Os que a muitos ensinam a justiça, né? E o que mais? Todavia, alguns cairão. Alguns dos salvos, alguns dos filhos das filhas de Deus cairão. Como? Pela espada. Se tornarão mártires. O número dos mártires ainda não se completou. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 6, irmãos. Apocalipse capítulo 6. Alguns dos mártires ainda vão surgir. Porque o número dos mártires ainda não se completou. Apocalipse capítulo 6 e os versos 11, verso 10 e 11. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando? Mártires que já morreram no passado são representados como clamando por julgamento, por justiça. E o que é que Deus diz no verso 11? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. O número dos mártires ainda não se completou. Quando vai se completar? Quando for imposta a abominação desoladora dos últimos dias, começará a perseguição, e alguns cairão pela espada. Daniel capítulo 11 e o verso 33. Os entendidos, voltando para Daniel 11, verso 33. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo. Perseguição, irmãos. E o que mais? Pelo cativeiro. Então muitos morrerão pela espada, outros pelo fogo, outros pelo cativeiro. Pelo roubo. Aí diz por muitos dias, tira fora, isso não está na Bíblia, não é do original, está em itálico. Tudo que está em itálico não está no original, porque não é por muitos dias. Irmão, se fosse por muitos dias não sobraria ninguém. Ninguém. Os últimos acontecimentos, diz Ellen White, serão rápidos. A perseguição do tempo do fim não será por muitos dias, será por poucos dias. Aleluia! Jesus disse que os tempos seriam abreviados, porque por amor aos escolhidos, os tempos seriam abreviados. Mateus capítulo 24, verso 21 e 22, diz que por amor aos escolhidos, os tempos seriam abreviados por amor dos escolhidos, porque se não fossem abreviados, não se salvaria nenhuma carne. Não sobraria um filho de Deus vivo nessa terra, se não fossem abreviados os tempos agora no tempo do fim. Por isso, a perseguição no tempo do fim vai ser curta, intensa, mas curta. Aleluia. Aleluia. Por isso, quando os tradutores da Bíblia puseram a palavra muitos, no original tem dias, mas não tem muitos. Eles acrescentaram ali para ajudar a entender, mas às vezes não ajuda a entender, atrapalha mais, não é? Ah, não tem? Alguns diz por dias, e outros por muitos dias. Por alguns dias estaria certo, né? É por poucos dias mesmo. Agora vejam o verso 34. Caindo eles, ou seja, os salvos, os santos de Deus, está certo? O remanescente que está sendo perseguido, morrendo alguns, sofrendo outros, sendo aprisionados outros. E o verso 34 diz, caindo eles, serão o quê? Ajudados com pequeno socorro. O que é pequeno socorro? É um socorro que não resolve tudo, não é? Ou seja, você recebe uma ajuda, mas ainda alguns continuarão o quê? Morrendo. Alguns estarão presos, mas ainda alguns continuarão morrendo como mártires. É um pequeno socorro, porque ainda não é um socorro total para que nenhum mais, nenhum dos filhos de Deus morra. Porque esse socorro grande vai vir depois que a porta da graça se fechar. Porque aí nenhum mais dos filhos de Deus vai morrer. Antes do fechamento da porta da graça, a Bíblia descreve o socorro como... E eles serão ajudados com pequeno socorro, porque alguns ainda morrerão pela espada, pelo fogo, tá certo? Mas é um socorro para o povo de Deus que está passando pela angústia antes do fechamento da porta da graça. Verso 34. Caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com... Não vai faltar gente, irmãos. É pai querendo comprar o filho, é filho querendo comprar o pai... É a mulher querendo passar lábio no marido, querido, vai deixar a gente sozinho, não é? Vamos com a gente, não é? Abandona esse seu Deus, abandona esse seu sábado, agora vai destruir a nossa família por causa dessa sua religião, lisonjas, ofertas, presentes, emprego, posições, status. Muitos tentarão se aproximar de você, meu irmão, com lisonjas, com palavras afáveis, oferecendo para você coisas compensadoras para que você abandone o seu Deus. Está claro isso, irmãos? Aqui? Muitos se ajuntarão a eles, ao povo de Deus, com lisonjas. E o verso 35, irmãos? E alguns dos entendidos, ou seja, dos fiéis, cairão para serem provados. Alguns que se achavam muito fortes, cairão. Lembram vocês de Jerônimo? Quando João Hus foi queimado, Jerônimo, seu discípulo, também foi preso. Isso está no livro Grande Conflito. Depois que João Hus foi queimado, pegaram Jerônimo e falaram, agora é a sua vez. Jerônimo, em face da morte, ele se retratou de tudo. Eu renuncio à fé nessa doutrina que estávamos pregando, que meu amigo João Hus pregou, eu renuncio, eu me retrato. Então, o que os prelados romanos, os sacerdotes romanos disseram para Jerônimo? Tudo bem, pode ir embora então, está livre. E ele foi para casa, livre. Não mais morreria, queimado como seu amigo João Hus foi. Mas, irmãos, o Espírito Santo continuou trabalhando no coração de Jerônimo. Jerônimo, o que você fez? Você rejeitou, renegou Jesus. E Jerônimo não tinha paz. E ele voltou para os sacerdotes romanos, para o prelado romano, e disse... Eles perguntam, por que você está aqui? Está livre, vai embora. Não, eu estou aqui para dizer que eu falhei. Por medo, eu falhei, eu reneguei o meu Cristo. Mas eu estou aqui para dizer que eu creio nele e creio em tudo que João Hus ensinou, pelas doutrinas pelas quais ele foi queimado. Eu creio. Ah, você crê? Então, prende o homem. Ele foi preso. E aí ele foi morto. Queridos, ele precisou cair para ser o quê? Provado. Não diz aqui? Alguns dos entendidos cairão. Para quê? Para serem provados. E purificados. Como é que nós somos purificados? Igual o ouro é purificado, no fogo. Deus escolheu purificar o caráter do nosso Cristo, do nosso Salvador Jesus. Ele desenvolveu o caráter que ele tem hoje. Em meio ao fogo das aflições. Era uma fornalha de provações que Jesus estava o tempo todo. Não só Jesus, mas também Daniel, não é? E os companheiros de Daniel, eles estavam num fogo de provações, sendo provados e purificados. Não tem como, irmãos, desenvolvermos o caráter de Jesus sem sofrimento, sem despertarmos ódio no coração das pessoas. As pessoas olhavam para Daniel e tinham ódio dele, porque ele representava Jesus. As pessoas olhavam para Jesus, muitos o amavam, mas muitos tinham ódio de Jesus porque ele representava o seu Pai, a santidade e a pureza do Pai. E muitos terão ódio de você, porque você tem o jeito de Jesus, você tem a fisionomia de Jesus, você fala e você está falando parecido com Jesus, e eles vão odiar você por isso. Por isso vamos ser o quê? Purificados, provados, embranquecidos. Você quer uma coisa que mais embranquece os cabelos do que sofrimento? Você já ouviu falar de alguém que em um ano envelheceu 10 anos? Você pergunta, o que que aconteceu com você? Em um ano você envelheceu 10 anos? É. Se você soubesse o que eu passei, você não faria essa pergunta. É o sofrimento, irmãos. Às vezes, num ano, você sofre a provação de 10. De 10 anos. Nosso irmão Paulo Vaz, que conte a história, né, irmão? Em pouco tempo, você sofre provações de muitos anos. Provação intensa, concentrada. Por isso diz aqui, irmão, seremos purificados e embranquecidos até o fim do tempo. Por quê? Ainda no tempo determinado. E este rei, diz o verso 36, está falando do rei do norte, que é o poder papal. Este rei fará conforme o quê? A sua vontade. O mundo todo estará obedecendo o rei do norte, o poder papal. Ele faz o que lhe apraz. Ele fala, todo mundo obedece. Ele se levanta, todo mundo se ajoelha. Todo mundo beija sua mão. Os presidentes dos Estados Unidos beijam a mão do Papa. Se ajoelham diante do seu caixão. Até morto, ele tem mais poder do que qualquer um. Porque diante de um caixão de um morto, João Paulo II, se ajoelharam 3 presidentes americanos. 3 presidentes americanos. O Bush, filho, o Bush pai e o Clinton se ajoelharam diante de um caixão de um João Paulo II já morto. O que farão eles diante de um Bento XVI vivo? Já pararam para pensar? O que farão eles diante de um Bento XVI vivo? Queridos, aqui diz, fará o rei do norte, poder papal, fará o quê? Conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá diante do mundo, certo? Se engrandecerá sobre todos o todo Deus. Ele é Deus. Pensa ser seu, ser Deus. Reivindica a divindade, né? Então ele se levantará contra, sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses, que é o nosso Deus criador dos céus e da terra. Ele se levantará contra o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que que o Roma papal se levanta contra o Deus criador dos céus e da terra? Porque ele se proclama Deus na terra e anula a lei de Deus, coloca uma lei dele. A lei do catecismo, os 10 mandamentos do catecismo, não foram escritas pelo dedo de Deus. Foi escrita pelo dedo humano. Inspirados por Satanás, criaram os 10 mandamentos do catecismo. Mas os 10 mandamentos da lei de Deus foram escritos pelo dedo de Deus. E este poder, Roma papal, anula a lei de Deus, se levantando contra o Deus dos deuses, falando coisas o quê? Estão com olho na Bíblia? Falando coisas maravilhosas, incríveis, ou seja, coisas petulantes. Falar maravilhosamente é falar coisas petulantes, arrogantes. Falar como quem, sendo Deus na terra, usando uma coroa tríplice. A coroa tríplice que ele usa quer dizer que ele é Senhor no céu, Senhor na terra e Senhor debaixo da terra. Ele é Senhor em todos os níveis, no céu, na terra e debaixo da terra. E há um dos dogmas católicos onde menciona que se os anjos de Deus falhassem, ele teria autoridade para excomungá-los. Sim, está escrito. Tal é a autoridade papal, porque ele é o Deus na terra. Queridos, por isso diz aqui o verso 36, fará sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas, e será o quê? Próspero, todo mundo vai gostar. Todo mundo vai gostar. Todo mundo vai aplaudir. Queridos, no ano 2002, quando o cardeal Joseph Ratzinger, que agora é o Papa Bento XVI, naquele tempo ele era o chefe da Inquisição, chefe da Congregação da Doutrina e Fé, que é um nome bonito para Inquisição, ele escreveu o documento intitulado Dominus Iesus. Quantos leram Dominus Iesus? Dominus Iesus é uma encíclica aprovada e assinada pelo Papa João Paulo II, onde eles dizem que só existe uma igreja, que é a Igreja de Roma, e que todas as outras igrejas não devem ser chamadas de igrejas, porque não são. São comunidades eclesiásticas, veja só. São comunidades eclesiásticas, mas que igreja só existe a Igreja de Roma, que é a Igreja Mãe, e é a única em que tem o poder salvífico, ou seja, é a única em que há salvação. E que se existe alguma salvação em algumas dessas comunidades eclesiásticas, é porque estas comunidades receberam da Mãe, da Igreja Mãe. Quando foi lançada esse documento, Dominus Iesus, era de se esperar que existisse uma revolução, uma revolta, uma oposição do mundo protestante, irmãos. Mas não. Poucos meses depois, a revista Christianity Today, não sei quantos conhecem a revista, lançou um artigo dizendo que a única maneira... O Dominus Iesus, esse documento, estaria preparando o caminho para a união, o ecumenismo geral, para que a união das igrejas, para que voltássemos para a Igreja Mãe. Então, queridos, mesmo um documento como esse, que poderia provocar uma revolta no mundo protestante, não provocou nenhum argumento contra. Todos gostaram do que ele disse, que a salvação só existe na Igreja de Roma. E que todas as outras não são igrejas, são comunidades eclesiásticas. Como é que a Igreja Batista aceitou isso? Como é que a Igreja Metodista aceitou isso? Como é que a Igreja Episcopal aceitou? Como é que a Igreja Luterana aceitou isso? Por isso diz a Bíblia, irmãos. Fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, estou lendo o verso 36, e contra o Deus dos deuses falará coisas grandiosas, e será próspero. Ninguém vai colocar pedra no caminho triunfal de Roma Papal. Ninguém vai colocar pedra. Todo mundo vai ajudar Roma Papal a chegar ao pináculo do poder para se tornar o líder da nova ordem mundial. O líder da nova ordem mundial. E aqui diz, verso 36 no finalzinho, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Queridos, nós vamos terminar aqui. Poderíamos continuar, mas o tempo já escoou. Nós estamos vivendo no tempo em que os braços do poder civil estão para sair de Roma Papal, se agarrando a esse país como um poder, única superpotência no mundo hoje, para, com a ajuda deste poder civil americano, impor abominação desoladora dos últimos dias, o decreto dominical. Se aproxima o dia em que você e eu vamos ser provados, purificados, embranquecidos. E alguns de nós cairemos para sermos provados. E alguns de nós cairemos pela espada ou pelo fogo, como mártires de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas bem-aventurados são aqueles que sofrem por amor de Jesus. Deus está chamando você para ser um seguidor de Jesus. Uma luz brilhando, levantando bem alto a fé em Jesus Cristo e a obediência aos mandamentos de Deus. Nesse mundo que está coberto por um manto de trevas, trevas espirituais. Amém? Amém. A maneira como o teu Santo Espírito nos conscientiza de que estamos vivendo nos últimos dias, e pelo chamado que o Senhor nos faz para brilharmos por Jesus, como mártires, como testemunhas, não sabemos, Pai Eterno, se estaremos entre aqueles que permanecerão vivos até a tua volta, ou se derramaremos nosso sangue como mártires, nós não sabemos. O Senhor sabe todas as coisas e está tudo nas tuas mãos. E pedimos que a tua vontade seja feita na nossa vida e na vida da tua igreja, Pai. Agora pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a mãe do Rochelle, que vai ser operada amanhã. Que o Espírito Santo esteja com ela, com os médicos que a operarão, e que na vida dela se realize a tua vontade. A tua vontade é soberana, Pai, no céu e na terra. E que ela seja soberana na nossa vida, nos nossos projetos. Derrama o Espírito Santo sobre nós. E que os teus anjos nos protejam durante toda essa semana. Em nome de Jesus. Amém.